Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema essencial das contratações públicas aqui no Brasil, o planejamento. E, mais especificamente, o estudo técnico preliminar, o famoso ETP.
Olá, um tema realmente crucial, né?
Exato. E para guiar nossa conversa, temos uma decisão importante do TCU, o Acórdão 764 de 2025, e também um artigo que analisa o impacto prático disso tudo.
Ótimas fontes.
A ideia é entender por que esse tal de ETP é tão vital, sabe? E como a falta dele, ou um ETP mal feito, pode, assim, melar todo um processo de licitação. Vamos usar um caso concreto para ilustrar.
Perfeito. Vamos lá.
Bom, vamos direto ao ponto, então. O caso do Acórdão 764-2025 começou com uma representação, uma denúncia, contra um pregão eletrônico do CREA de São Paulo. Era o número 7 de 2024, se não me engano.
Isso mesmo. O objetivo era alugar computadores e notebooks.
Certo. E a bronca principal era que as regras pareciam direcionar a coisa toda para um único fabricante. Tinha essa suspeita no ar.
E o que é interessante, o TCU foi investigar e confirmou. O problema estava no termo de referência, aquele documento que diz o que o órgão quer comprar, né?
Uhum.
As especificações técnicas eram, olha, detalhadas demais. Coisa tipo exigir uma frequência de memória RAM super específica, 4.800 MHz, mas não aceitar 4.400 MHz, sabe? Ou um número exato de slots de memória.
Detalhes muito, muito específicos.
Exato. E alguns desses detalhes nem eram tão relevantes assim para um contrato de locação. O conjunto da obra, vamos dizer, realmente afunilava as opções para uma marca específica. O nome da marca até foi omitido no acórdão, mas ficou claro o direcionamento.
E onde entra o ETP nessa história?
Ah, aí que está o pulo do gato. A raiz do problema foi justamente a falta ou a fragilidade do estudo técnico preliminar. Faltou aquela pesquisa básica de mercado para ver o que mais existia, sabe? Identificar diferentes modelos de diferentes fabricantes que poderiam atender.
Não fizeram o dever de casa de olhar as opções.
Exatamente. E, mais crítico ainda, não tinha justificativa técnica clara para essas exigências tão restritivas. Por que aquela frequência? Por que aquele número de slots? Isso bate de frente com a Lei 14.133, a nova lei de licitações, que preza pela ampla competição.
Certo, o artigo 9º, né?
Isso, inciso 1º, a linha A. E também contra a instrução normativa 58 de 2022 da SEGES, que detalha como se faz um ETP decente. Ela diz que você tem que justificar essas coisas.
Mas aí a coisa fica interessante. Porque mesmo o TCU confirmando tudo isso, direcionamento, restrição...
Sim.
Viu que, bom, o contrato já estava rodando. Os computadores já tinham sido entregues e instalados.
Já estava em execução.
E o preço final, olha só, ficou 40% abaixo do que o próprio CREA tinha estimado. E parecido com outros contratos do governo.
Ou seja, não parecia ter um prejuízo financeiro óbvio ali, né?
Exato. Aí a conclusão inicial foi, ok, teve falha grave no planejamento, mas como não teve prejuízo aparente e já está tudo funcionando, não vamos propor cancelar o contrato.
Entendo a lógica inicial, mas...
Mas aí veio o relator, o ministro Jorge Oliveira. Ele concordou com a análise técnica, viu as irregularidades, mas achou que precisava de mais.
E qual foi a justificativa dele para ir além?
A ideia foi limitar as consequências dessa irregularidade, sabe? Impedir que um pregão que nasceu torto, digamos assim, continuasse gerando efeitos ruins.
Tipo, evitar que outros órgãos pegassem carona nessa ata de registro de preços viciada.
Exatamente. A famosa adesão à ata. A carona. Se outros órgãos pudessem usar essa ata, o problema inicial ia se multiplicar.
Faz todo sentido. Conter o dano.
Então, no fim das contas, o que o TCU decidiu? Bateu o martelo. Determinou que o CREA-SP não pode prorrogar esse contrato. Ele poderia ir até 10 anos, mas agora não pode mais.
Acabou a mamata da prorrogação automática.
Isso. E proibiu expressamente que outros órgãos façam a adesão a essa ata de registro de preços. Nada de carona.
Boa metida.
O CREA vai ter que fazer uma nova licitação, começando do zero, com um planejamento melhor, antes do contrato atual acabar. E ainda levou uma ciência, tipo um puxão de orelha formal, para não errar de novo.
E esse caso, imagino, serve de exemplo, né? O artigo que você mencionou deve explorar isso.
Sim, exatamente. O artigo mostra como esse acórdão vira uma ferramenta para as empresas que disputam licitações.
Como assim?
Ele dá uma base legal forte, sabe? Com a lei, a norma da SERGES, a decisão do próprio TCU, para uma empresa poder questionar um edital. Se ela vê lá umas especificações muito doidas, sem justificativa no ETP, ela pode impugnar antes da licitação acontecer.
Ou entrar com recurso depois, se algo der errado no meio do caminho.
Isso. Dá mais poder para a fiscalização que vem do próprio mercado, dos concorrentes.
No fim, tudo volta para a importância do ETP, né? Ele é a fundação, é ali que se define o que precisa, se vê se é viável, se analisa o que o mercado tem para oferecer.
É, e se justifica por que você está pedindo A e não B.
Exatamente. Sem um ETP bem feito, o risco de direcionar, de afastar bons concorrentes, de gastar mal o dinheiro público, esse risco sobe muito. O Acórdão 764 deixou isso bem claro.
Então, a lição que fica é que não adianta só olhar para o preço final, né? Um preço baixo pode esconder um processo todo torto por trás.
Com certeza. A legalidade, a competição justa, isso tem um valor enorme. O TCU, nesse caso, colocou esses princípios na frente, mesmo que o prejuízo financeiro direto não fosse óbvio.
Priorizou a integridade do processo.
Exato. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez um pouco provocadora.
Manda.
Pensando nessa ênfase toda em identificar várias soluções de mercado no ETP, como é que os órgãos públicos conseguem equilibrar isso? Principalmente em áreas como tecnologia, que muda toda hora e às vezes exige coisas bem específicas.
É um desafio.
Como definir o que você precisa com precisão sem acabar restringindo demais a competição? Sem querer acabar direcionando a compra para um ou dois fornecedores que têm exatamente aquilo. Como achar esse equilíbrio fino entre a necessidade funcional e a abertura de mercado que a lei e o bom senso exigem?
É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Como garantir a especificidade sem matar a competição? Fica aí a reflexão.